Começa agora, Jornal da Amazônia, primeira edição.
Bom dia. Rondônia se destaca na produção de urucum. Mais de 40 mil tartarugas nascem em refúgio no rio Xingu, no Pará. O estado de Rondônia tem se destacado na produção de urucum. Saiba mais com Juliana Russomano.
A agricultura familiar de Rondônia é conhecida pelas produções de leite, café e peixe. Mas um outro produto vem roubando a cena no estado, o urucum, o corante natural mais famoso do planeta. E nessa área, o município de Cabixi, a 640 quilômetros da capital Porto Velho, se destaca. Ele tem a segunda maior agroindústria do corante no Brasil, perdendo apenas para São Paulo. Em Rondônia, esse tipo de cultivo existe há mais de 20 anos. Da semente é extraída uma substância chamada bichina, que é usada como corante nas indústrias alimentícias, farmacêuticas, têxteis, de cosméticos e de perfumarias. De acordo com a Emater, empresa estadual de assistência técnica e extensão rural de Rondônia, a produção de urucum é rentável. O quilo vale, em média, R$ 5,50. O presidente da Emater Rondônia, Francisco Mendes Sá Coutinho, em entrevista ao programa Nossa Terra, da Rádio Nacional da Amazônia, explicou que o crescimento do urucum é rápido e a produção pode ultrapassar os 2 mil quilos por hectare.
2 anos já tem a produção, sendo bem conduzido, bem trabalhado, corrigir o solo, adubação. Ele vem com uma rapidez de 1 ano e meio a 2 anos já tem a primeira produção. Pode chegar bem trabalhado até 2.500 quilos por hectare.
E o mercado para este colorante natural vem apresentando alta desde que a Organização Mundial de Saúde propôs o uso limitado de corantes sintéticos, principalmente nos alimentos. De Brasília, Juliana Russomano.
De hoje até sexta-feira, você acompanha as principais notícias que marcaram este ano na Amazônia Legal. A primeira reportagem de Graziele Bezerra traz a retrospectiva de janeiro a março. A sonoplastia é de Messias Melo.
Retrospectiva 2016.
2016 começa cinza em Manaus. Uma onda de incêndios florestais atinge a capital manauara, modificando o cenário e afetando a saúde dos moradores.
O secretário de Estado do Meio Ambiente, Antônio Strosky, disse que esse quadro não é comum nesta época do ano e as causas estão sendo investigadas.
Em janeiro, o Boletim Climático do Sistema de Proteção da Amazônia já previa dias difíceis para o Amazonas em 2016, com chuvas abaixo da média em boa parte do estado. Tudo isso por causa do fenômeno El Niño, que provocou um aquecimento fora do normal na região. Ainda em janeiro, ocorreu a desocupação do garimpo ilegal Pontes e Lacerda, em Mato Grosso.
O garimpo ilegal no Mato Grosso foi desocupado 2 vezes. A primeira vez foi em novembro do ano passado, quando 7 mil pessoas exploravam ilegalmente a área em busca de ouro. Desta última vez, um número menor, cerca de 2 mil, mas com maior poder de exploração e equipamentos pesados.
Em fevereiro, ganhou repercussão um caso que revela a precariedade da saúde no Brasil. Em Jutaí, Amazonas, médicos improvisaram uma máscara de oxigênio com garrafa de refrigerante em 2 bebês prematuros, porque o material estava em falta na unidade. O casal de gêmeos nasceu aos 7 meses de gestação e ainda não tinha os pulmões formados. A menina, que tinha um quadro pulmonar mais debilitado, morreu.
O médico Alailson Ferreira Lisboa, que cuidou do casal de gêmeos prematuros nascidos no hospital de Jutaí, afirmou que o uso de máscaras de oxigênio improvisadas era fundamental naquele momento para salvar a vida de Gabriel e Gabriele.
Gabriel só teve alta hospitalar em abril. Ainda em fevereiro, índios da região de Guajará-Mirim e Nova Mamoré, em Rondônia, denunciaram constantes invasões de madeireiros ilegais nas áreas indígenas.
Homens do Exército e da Polícia Federal precisaram atuar nas áreas para a retirada dos invasores. As terras mais afetadas são Igarapé Laje e Igarapé Ribeirão, do povo Oroari.
Segundo os índios, mesmo com a ação policial, os madeireiros ilegais insistem em invadir as áreas indígenas há pelo menos 15 anos. Março começa com a expulsão de 3 estudantes de agronomia de uma faculdade em Vilhena, Rondônia. Eles foram punidos por liderarem, em 15 de fevereiro, um trote violento que deixou vários calouros feridos.
Os veteranos jogaram criolina e larvicida nos estudantes novatos, o que causou queimaduras pelo corpo.
Outros alunos que participaram do episódio foram suspensos por 2 meses. No mesmo mês, integrantes da colônia de pescadores Z60, no Pará, foram alvos de uma operação da Polícia Federal em Redenção e Conceição do Araguaia, acusados de receber ilicitamente o seguro defeso.
Denúncias registradas entre 2012 e 2013 apontam o cadastro de pessoas que não se enquadravam nos requisitos legais para o benefício. Com cadastro, elas recebiam ilegalmente recursos públicos federais e parte do valor recebido também era repassado aos fraudadores, que começaram a enriquecer de forma ilícita.
Mais de 900 pessoas já estavam recebendo seguro defeso em Redenção. Porém, o número real de pessoas que viviam da atividade de pesca artesanal não ultrapassava 30. Os envolvidos foram acusados de estelionato e corrupção ativa e passiva. De Brasília, Graziele Bezerra.
Mais de 40 mil tartarugas da Amazônia nasceram em refúgio no Rio Xingu. Os detalhes com Maíra Heim.
No final deste ano, uma boa notícia para o meio ambiente do Pará. 42 mil tartarugas da Amazônia nasceram no Refúgio de Vida Silvestre Tabuleiro do Embaubau, na Praia do Juncal, no Rio Xingu, na última semana. Os ovos vinham sendo monitorados por técnicos do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará, o IDEFLOR Bio. O início do processo de desova das tartarugas foi constatado em setembro e teve fiscalização e um monitoramento até o momento da eclosão dos ovos, garantindo assim a preservação dos ninhos. Durante as fiscalizações realizadas para o monitoramento dos ovos, o batalhão da Polícia Ambiental apreendeu uma rede de 400 metros. Havia uma tartaruga presa na armadilha que posteriormente foi devolvida ao seu habitat. Na mesma ação, a equipe do batalhão também encontrou uma tartaruga já sem vida, presa a um instrumento de pesca. De Brasília, Maíra Heinen.
Cotação do ouro.
De acordo com dados da Bolsa de Mercadorias e Futuros, o valor médio do grama do ouro comercializado na última sexta-feira foi de R$ 118,35. Agora em Brasília, pelo horário brasileiro de verão, 7h53.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia, primeira edição.
Contribuintes de Mato Grosso em débito com o fisco devem ficar atentos ao prazo de renegociação de dívidas. Voltamos com Maíra Heine.
Termina no dia 29 de dezembro o prazo para que contribuintes com débitos tributários possam aderir ao Programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso, o REFIS. O vencimento não deve ser novamente prorrogado, pois uma das condicionantes cogitadas para o pacote de ajuda da União aos Estados é a imposição de não realizar por 10 anos esse tipo de refinanciamento. O primeiro prazo havia terminado em 30 de novembro. Até o momento, o governo de Mato Grosso conseguiu arrecadar R$ 172 milhões e 600 mil reais com o REFIS, destinado à regularização de débitos tributários, com descontos nos juros e multas, além de concessão de parcelamentos. Do total arrecadado, pouco mais de 166 milhões se referem a débitos do sistema de conta corrente e 6,6 milhões ao IPVA. Ao todo, 27.905 contribuintes aderiram ao programa, gerando mais de 45 mil contratos. O REFIS disponibiliza 15 alternativas de pagamento que concedem descontos, que vão de 15% a 100% sobre juros e multas. Os débitos gerados até o fim de 2012 podem ser quitados à vista ou até em 48 meses. Para os débitos gerados no período de 1º de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2015, as opções de pagamento são à vista ou em 5 opções de parcelamento, sendo 12, 24, 36, 48 ou 60 meses. A adesão ao programa pode ser efetuada eletronicamente no site da Secretaria de Fazenda do Estado ou pessoalmente em uma agência fazendária. De Brasília, Maíra Heinen.
A programação de Réveillon de Palmas terá como destaque a dupla Bruno e Marrone. Os organizadores esperam reunir 80 mil pessoas na Praia da Graciosa. Mais informações com Isabel Cristina, da Rádio 96 FM de Palmas.
O Réveillon da capital do Tocantins vai contar com atrações musicais, a já tradicional queima de fogos e outras novidades, conforme anunciado pela Prefeitura de Palmas. A dupla sertaneja Bruno e Marrone está entre as atrações. E, de acordo com o presidente da Agência Municipal de Turismo, Cristiano Rodrigues, a festa é privada, mas conta com o apoio logístico da gestão para implantação de posto médico, de segurança, camarotes e banheiros químicos.
A Prefeitura vai entrar com toda a estrutura de organização do trânsito, de organização da segurança, da limpeza. E, em contrapartida, os empresários que realizam o evento vão abrir um grande show para o nosso público, né? A gente já teve aí mais de 60 mil pessoas no Réveillon e a gente acredita que esse ano, com essa atração, que atende, como disse, várias gerações, a gente vai ter um público bem maior do que nos outros anos. A gente acredita em torno de 80 mil pessoas para mais, né, nessa virada do ano.
Entre os atrativos da virada do ano, que tem como palco a Praia da Graciosa, ponto turístico de Palmas, está a mini vila gastronômica. No local, segundo Cristiano Rodrigues, sabores da culinária tocantinense serão comercializados, com destaque para os pratos finalistas do Festival Gastronômico de 2016. A expectativa é que a queima de fogos chegue a 20 minutos, uma das maiores da região norte do país.
De Palmas, Isabel Cristina.
No Amapá, as secretarias de saúde do estado e do município de Macapá investigam a origem de alguns casos da doença de Chagas detectados na comunidade de Conceição do Macacoari, zona rural da capital amapaense. Cerca de 19 pessoas apresentaram sintomas após participarem de uma festa na localidade. Pelo menos 10 casos já foram confirmados. Dados preliminares da Coordenadoria Estadual de Vigilância em Saúde apontam que a transmissão pode estar relacionada ao consumo de alimentos contaminados com fezes do barbeiro, que carrega o Trypanosoma cruzi, protozoário que causa a doença. Técnicos vão coletar amostras do inseto para investigação.
Previsão do tempo.
Segunda-feira de tempo nublado a encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Amazonas, Pará, Amapá, Roraima, Acre, Rondônia e Tocantins. No Maranhão, céu encoberto a nublado, com pancadas de chuva isoladas no norte. Em Mato Grosso, nublado a encoberto, com pancadas de chuva no noroeste e norte. A capital Palmas tem céu parcialmente nublado, com sol entre poucas nuvens. Em Cuiabá, predomínio de sol pela manhã e à tarde chove com trovoada. Já nas capitais Belém, Boa Vista, Macapá, Manaus, Porto Velho, Rio Branco e São Luís, chuva de curta duração que pode ser acompanhada de trovoadas a qualquer hora do dia. A temperatura mínima é de 20 graus no Tocantins e em Mato Grosso e a máxima fica em 36 graus no Maranhão. As informações são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e do Instituto Nacional de Meteorologia.
Agora em Brasília são 7h59. Termina aqui o Jornal da Amazônia, primeira edição, com a apresentação de Sula Seviles, trabalhos técnicos de Graciara Farias, redação e edição Ariane Póvoa, coordenação de Juliana Russomano e gerência de rádio jornalismo de Corban Costa. O Jornal da Amazônia é uma produção do Rádio Jornalismo da EBC, empresa Brasil de Comunicação. Um bom dia para você e até amanhã.
Você acabou de ouvir Jornal da Amazônia, primeira edição.